UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ouvindo o programa Conexões, que traz ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio, nas ondas da UFMG Educativa. Eu sou Elias Santos e nós vamos juntos até o meio-dia. Você sabia que durante os períodos de baixa temperatura, como esse que a gente está vivendo agora, aqui em Belo Horizonte, o risco de infarto e males circulatórios pode aumentar? Para discutir as causas desse aumento, o que fazer para evitar o aumento desse risco, nós vamos conversar agora com a professora do Departamento de Medicina, da Faculdade de Medicina aqui da UFMG, e também cardiologista, a professora Rosália Moraes Torres, que está ao telefone na ponta da linha. Bom, antes de tudo, professora Rosália, muito obrigado pela presença e um bom dia, professora.
Bom dia.
Professora, por que que o risco, né, de infarto, de males circulatórios, ele pode aumentar agora nessa época de frio, hein, professora? Como é que é isso?
Olha, durante o frio, nós temos um mecanismo que é natural para a gente reter o calor. Esse mecanismo natural, ele é chamado de vasoconstrição, que significa que as artérias pequenas e menos importantes do corpo,
sim,
elas ficam mais estreitas,
uhum,
e o fluxo, por exemplo, para os pés e para as mãos, por
isso,
exemplo,
uhum,
ele fica um pouquinho diminuído. Isso tudo para reter calor e privilegiar também a circulação nos órgãos mais importantes,
ah,
como o coração,
tá,
como o cérebro, né? Essa vasoconstrição, ou seja, o estreitamento dos vasos, por outro lado, mesmo sendo um mecanismo natural, ela dificulta a circulação de um modo geral, né? Ela cria uma resistência para a circulação, que a gente chama de circulação periférica.
Sim.
Isso aumenta o esforço do coração para bombear o sangue, consequentemente isso aumenta a pressão arterial, e o aumento da pressão arterial por si também ela vai favorecer a ruptura de placas de gordura no interior das artérias, placas que a pessoa eventualmente já tem.
Isso, entendi. Uhum. Ela já traz isso, mas aumenta a pressão sobre essas placas.
Exatamente, aumenta a pressão sobre essas placas. Então, esse aumento do risco de, né, não é só de infarto, é aumento da pressão arterial, o aumento do risco de infarto,
sim,
o aumento do risco também de derrame, que nós chamamos de acidente vascular encefálico. Isso ocorre no tempo do frio, né?
Uhum.
Principalmente quando nós temos redução muito brusca da temperatura, como tem ocorrido nos últimos dias, exatamente como você disse. Nos,
sim,
últimos dias houve uma queda muito brusca da temperatura, então esse risco aumenta.
Certo. Se essa queda fosse menos brusca, né, o corpo ia se adaptando, é isso,
ele,
professor?
Ele vai se adaptando.
Ah,
por
legal.
Isso também que esse fenômeno pode ocorrer de maneira mais intensa quando a pessoa sai de um ambiente aquecido para um ambiente frio.
Ah, tá. Olha, interessante.
Que a gente chama de choque térmico.
Isso.
Ou quando a pessoa vai enfrentar um dia frio sem estar adequadamente agasalhado.
Uhum.
Então, esse choque térmico, ele provoca essa reação de uma maneira mais abrupta e aí há uma chance maior de ocorrer todos esses fenômenos, que são naturais, eles são protetores.
Isso,
mas
isso.
Mas para quem já tem placa ou já tem um risco, assim, de ter qualquer tipo de doença circulatória, esse risco aumenta de uma maneira assim, muito rápida também.
E aí, o que fazer? A gente pode prevenir? Tem algumas ações que a gente pode tomar, professora?
Sim, claro. Antes de responder a essa pergunta, eu vou dizer assim, que esse risco, eu acho importante dizer, que esse risco ele aumenta de maneira mais significativa nas pessoas que já têm uma predisposição a ter doenças cardiocirculatórias.
Ok.
E quais são essas pessoas? Então, são as pessoas que já têm, primeiro, as tabagistas, pessoas que fumam, né? Elas têm uma tendência maior a ter um envelhecimento mais rápido do sistema cardiovascular e ter placas, né? As pessoas que já têm hipertensão arterial, as pessoas que têm diabetes mellitus, as que têm colesterol alto, né? Então, essas são as pessoas que estão nesse grupo de risco mais importante quando nós temos uma alteração na temperatura.
Ok.
Então, assim, como prevenir, né? A gente previne fazendo tendo um cuidado adicional ao enfrentar os dias de frio. Então, a pessoa deve evitar o choque térmico, sair mais agasalhada, né? Proteger as mãos, os pés, mas principalmente tórax e cabeça e o pescoço do frio, né? Então, a primeira coisa é isso, a pessoa se proteger adequadamente e evitar o choque térmico. Mas é claro que tem as outras prevenções que a pessoa tem que fazer no período de frio, que é controlar um pouco mais a alimentação para manter o nível do colesterol e do açúcar do sangue mais estável.
E isso
fazer
é difícil.
Um controle adequado da sua pressão arterial. Então, estar com a pressão arterial controlada,
sim,
com diabetes controlado e evitar ao máximo fumar. Até porque no tempo de inverno as pessoas fumam em ambientes mais fechados e, obviamente, tudo isso é ruim para o sistema cardiocirculatório.
Professora, missão difícil, não é fácil. Por exemplo, a questão de comer. A gente tem uma tendência de comer mais no frio, né? Então tem que ficar atento com isso, né? E fala assim, deixa eu comer uma gordurinha para poder esquentar melhor. Tem essa coisa, né, no dia a dia da gente e tal. Então é bom manter o mesmo regime, é isso, professor? O mesmo controle, né?
A gente sempre bate na mesma tecla, né? Parece até uma conversa chata de cardiologista, né, em geral. A coisa mais importante para evitar as doenças cardiovasculares são os hábitos de vida. Isso significa comer comida com menos sal, comer comida com menos gordura, manter o peso e fazer exercícios físicos. Isso vem junto com essas outras coisas. Não fumar,
isso,
controlar o diabetes, controlar a pressão arterial. Tem uma outra coisa também que é bem interessante no tempo de frio, que contribui também para que a pessoa possa ter eventos cardiovasculares, assim como infarto e derrame, que é o fato que no tempo de frio aumenta também as infecções respiratórias.
Sim.
E o que acontece? Isso aí todo mundo já sabe. No inverno é possível ter mais infecção respiratória. Isso acontece mesmo.
Mas o que,
porém,
isso tem a ver?
As infecções respiratórias, elas desestabilizam o organismo. Porque o organismo, ele reage à infecção como um todo.
Sim.
Ao reagir à infecção como um todo, isso gera um estado que a gente chama estado inflamatório no organismo, que pode afetar as artérias, inflamar as artérias. Então, ao inflamarem as artérias, algumas partículas das placas de gordura que a pessoa já tenha,
isso,
elas podem se desprender e provocar um entupimento dessa artéria um pouco mais adiante.
Uhum.
E essa artéria pode estar no coração ou pode estar no cérebro. Então, a própria infecção respiratória, ela favorece o aparecimento secundário,
isso,
de derrame e de infarto. Então, uma outra coisa a se prevenir é cuidar apropriadamente das infecções respiratórias durante o período de inverno.
Ok. São 10h47, nós estamos entrevistando ao vivo a professora da Faculdade de Medicina da UFMG, cardiologista, professora Rosália Moraes Torres. Estamos falando sobre o risco, né, de infarto, males circulatórios, derrames, que podem aumentar no frio. Aí, professora, a senhora falando a respeito, né, de algumas questões que a gente tem que ficar atento, geralmente quando esfria a gente diminui a nossa atividade física. É? A gente tem essa tendência, né, dessa, tá fazendo frio, não vou caminhar, não vou entrar na piscina, né, tô meio com preguiça. Então, mais risco ainda, né, professor?
Mais risco ainda. Por exemplo, no domingo passado,
isso,
a maioria das pessoas ficou dentro de casa por causa do frio.
Verdade.
Então, não quer dizer que tem que sair nos dias mais frios, mas assim, fazer uma caminhada leve, mas sempre tendo cuidado de usar as roupas adequadas para se proteger do frio e, quando vai fazer um exercício mesmo, fazer o aquecimento prévio.
Okay.
Você sabe que tem estatísticas já sobre o quanto que aumenta no frio o índice de infarto e de derrame?
Não, como é que é essa estatística?
Olha, tem uma pesquisa que foi feita na Inglaterra, porque lá tem invernos mais rigorosos, obviamente. Mas eles observaram que no inverno chega a aumentar até 30% o risco de infarto.
Puxa vida.
E 20% o risco de derrame.
Nossa.
E tem uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil, no INCOR. Eles pegaram também períodos em que a temperatura estava mais baixa, mas assim, eles conseguiram ver isso mais claramente quando a temperatura ficou abaixo dos 14 graus.
Sim.
Que foi o que aconteceu nesses últimos dias, né?
Isso.
Nós tivemos sensação térmica de bem abaixo de 14 graus. Então, nessa pesquisa do INCOR, eles tiveram dados que coincidiram com as pesquisas
da Inglaterra.
Europeias. Uhum. Foi um aumento de 33% do risco de infarto.
Puxa vida, 30, 33%. Então, realmente é fato, né, professor?
É. Tá. Isso está aliado, né, como eu disse, ao aumento da pressão arterial, né? E essa é o fato da hipertensão arterial fazer uma pressão maior de fluxo sobre as artérias e despregar, né, desprender plaquinhas de gordura que já estão lá, são pré-existentes.
Professora, me conta uma coisa. Eu sei que é um mecanismo natural, a vasoconstrição, né, as artérias mais estreitas, mas, por exemplo, se nós botássemos aquela coisa de uma bolsa de água quente nos pés, uma meia para esquentar, a gente está tentando ir contra esse mecanismo natural. Isso ajudaria ou isso pode causar outros problemas, professora?
Não, isso ajuda, sim. Em dias muito frios, é interessante que você esteja adequadamente agasalhado e que você, principalmente se você tiver esses fatores predisponentes, como eu já disse, hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, e já ter tido uma história de infarto, já saber que é portador de doença cardiovascular, a pessoa tem que se proteger. E essa proteção está nisso mesmo, manter o corpo aquecido nas mais diversas maneiras. E vale a bolsa de água quente, a garrafa, aquela garrafa de refrigerante grande, cheia de água morna, para você pôr o pezinho,
descansar
nos dias mais frios. Sim, isso aí tudo vale. Mas isso tudo tem que estar associado com o mínimo de atividade física, com a sua proteção durante a atividade física e uma alimentação mais adequada. Evitar alimentos muito gordurosos, por exemplo, que vão exigir muito da digestão e que vão também contribuir para diminuir o fluxo para os órgãos principais.
Sim, é interessante. Algumas pessoas já me relataram isso. Ao comer muito no frio, sente frio, nos pés principalmente, nas mãos.
Se você come muito, principalmente alimentos mais gordurosos, né? Você exige mais a digestão. Então tem que ter um fluxo sanguíneo maior para os órgãos digestivos.
Isso.
Se a pessoa já tem placas em outros órgãos importantes, ela, de certa forma, ela está diminuindo, né, o fluxo para os órgãos importantes para privilegiar os órgãos da digestão, que pode não ser bom quando está associado a um frio intenso.
Tá bom, ok. Bom, professora, muito obrigado, né, pela participação aqui conosco, parabéns pelo trabalho. As pessoas que quiserem, né, fazer um contato, né, é possível, professora, para tirarem dúvidas e tal, como é possível, professora?
Olha, a melhor maneira de fazer contato é através da universidade.
Isso, o site da medicina, pode ser?
Na Faculdade de Medicina.
Isso, medicina.fmg.br.
Isso, né? Pelo site da medicina.
Tá, joia. Então tá bom. Professora, muito obrigado. Bom dia, bom dia, muito obrigado pela entrevista aqui com a gente. Tá bom, professora?
Obrigada a você, um bom dia.
Bom dia. Nós conversamos ao vivo, interessante, né? Muito, muito esclarecedora, bem objetiva, muito legal mesmo. Com a professora da Faculdade de Medicina da UFMG e também cardiologista, a professora Rosália Moraes Torres. E é interessante por quê? Porque a nossa pauta foi a respeito de um assunto que muitas vezes a gente não toca. Aumentou, né, o frio, houve uma temperatura, uma queda brusca de temperatura, e nisso, né, a partir daí, aumenta-se o risco de infarto, de derrames, de males circulatórios, principalmente em pessoas que já têm algum histórico de problemas cardíacos, ou que fumam, ou que são hipertensos, colesterol alto, né, obesidade, por aí vai. Por quê? Porque as placas de gordura vão estar ali, né, estão quietas ali, mas elas precisam ser liberadas, pois a pressão aumenta devido a um mecanismo natural, né, que é a tal da vasoconstrição contado pela professora, que são artérias mais estreitas para priorizar a circulação do organismo no coração e nos pulmões. Daí aquela sensação que nós temos, né, de dormência, de frio na ponta dos pés, nas mãos, né, na ponta do nariz gelado, né, aquela coisa, orelha gelada, aquela coisa toda. E tudo isso comprovado a partir de pesquisas na Inglaterra, que apontam para um aumento de 30% no risco de infarto e 20% no risco de derrame. Mas também pesquisas feitas pelo INCOR, como a professora nos citou, quando a temperatura cai para abaixo de 14 graus, aumentando em 33% o risco de infarto. Então, portanto, cuidado, né? Ou seja, não tem moleza, né? A gente fica assim, não, no verão a gente tem que ter mais cuidado com a alimentação, essa coisa toda. Tem que ter cuidado o tempo inteiro, fazer atividade física dentro da medida do possível e por aí vai. Não é fácil não, viu?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.